Hoje aqui no estúdio da CBN eu recebo o Edinho Silva, que é candidato à presidência nacional do PT. Edinho participa de um encontro aqui com lideranças do PT no Paraná, em eleições do partido à vista, e gentilmente atendeu um pedido da CBN. Agradeço também o deputado Arilson Chiorato, que está por aqui, para falarmos um pouco desse mundo político. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui à CBN, Edinho.
Eu que agradeço, Joyce, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando com toda a sua audiência, a audiência da CBN.
Edinho Silva, que é ex-prefeito de Araraquara, em São Paulo, já foi deputado, já foi ministro e tem também agora esse papel de articulação do PT neste momento, que é num momento um pouco já prévia de eleição, não é, Edinho? A gente está em 2025, ano que vem eleição. O que você também, mesmo antes do pleito existente, pensa sobre este momento nesse sentido?
Joyce, eu estou percorrendo o Brasil e debatendo os desafios do PT, né? O PT é o único partido no país que tem esse processo, né, de escolha do seu presidente com voto direto dos nossos filiados na base. Uhum. Então é como se você fizesse uma campanha nacional. Hoje eu completo...
Especificamente para isso, né? Mas é uma campanha.
Hoje eu completo, se não me engano, o 18º estado que eu já... visitei, debatendo os desafios do PT, tanto do ponto de vista da nossa organização, que o partido precisa enfrentar os seus desafios organizativos, o partido tem que enfrentar os desafios desse século XXI, que não são pequenos, a questão da transição energética, o debate de segurança pública, né? E resgatar também os nossas bandeiras históricas, como orçamento participativo, né, a participação social, ou seja, a participação popular, a educação integral, que sempre foram bandeiras históricas, né, a primeira infância, a economia solidária. Mas, claro, dentro de tudo isso, não tem nada mais importante que a reeleição do presidente Lula. Nós temos que ter um partido forte, organizado, com capacidade de diálogo na sociedade, para que a gente possa reeleger o presidente Lula, para que o presidente tenha a oportunidade de dar continuidade àquilo que ele está fazendo para o Brasil. Né? Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica pela crítica, mas, claro, todos sabem a situação que o presidente Lula assumiu o país, 375 bilhões, né, de rombo orçamentário, boa parte desse dinheiro gasto no processo eleitoral de 22, as políticas públicas desorganizadas, o Brasil numa estabilidade institucional absurda, que depois nós fomos ver, né, numa organização de uma tentativa de golpe militar. Então o presidente tem tomado medidas econômicas, aprovado projetos importantes, voltou com Minha Casa Minha Vida, voltou com o PAC, lançou o Pé de Meia, a nossa economia crescendo, desemprego caindo. Claro, nós temos desafios importantes como reduzir a inflação dos alimentos, mas o Brasil está num bom caminho. Então, reeleger o presidente Lula é manter o país no bom caminho. Mas também significa nós derrotarmos isso que o Brasil não está acostumado, que é essa coisa de ódio, de intolerância. Né? Existe um crescimento, né, da concepção fascista, que é uma concepção política, no mundo. E no Brasil, infelizmente, setores da política brasileira também tem sido hegemonizados por esse sentimento. Então nós temos que manter o Brasil no rumo da democracia, né, da estabilidade, da justiça social. Então reeleger o presidente Lula é fundamental para nós em 26.
Edinho, ainda tem esse tempo antes da eleição, mas o fato hoje dos índices de avaliação de aprovação do governo, qual é o impacto disso? Como também isso pode influenciar nessa articulação do próprio PT para a eleição do ano que vem e também, né, internamente? Como é isso, tem essa relação, como é vista?
Joyce, é um fenômeno internacional, né, infelizmente. Né? A sociedade está muito polarizada. Eu uso uma metáfora, alguns gostam, outros não. É como se nós estivéssemos num grande estádio de futebol, a torcida de um lado grita, a outra torcida do outro lado grita e a gente não conversa. A gente não tem espaço para conversar, a gente não tem espaço para ponderar, para racionalidade, né, para as relações civilizatórias. Né? Então, mesmo o presidente Lula fazendo tudo o que ele está fazendo, a impressão que dá é que uma parte da sociedade não quer olhar, né? Mas eu penso que não é a sua totalidade. Tem muita gente aberta ao diálogo, né? Aberta a enxergar o que está acontecendo de positivo no país. Não significa que o país não tenha problemas, mas significa que tem muita coisa positiva para se olhar. Eu estou muito confiante nas iniciativas do governo, né? Claro, o governo, né, eu falei agora há pouco, lançou o Pé de Meia, que ainda é um programa que nós temos que fazer avançar. Uhum. Né? Ele precisa avançar e o governo vai fazer ele avançar, que é a garantia do filho, da família, muitas vezes em vulnerabilidade, é a garantia que esse filho se mantenha no estudo. Lançamos o projeto do crédito ao trabalhador para melhorar a situação do endividamento das famílias. Mandamos para o Congresso o projeto de lei de isenção do trabalhador e da trabalhadora até R$5.000, que vai além de R$5.000, os benefícios chegam até R$7.000. Nesse exato momento, o governo está elaborando outros programas importantes para atender a nossa população, e a popularidade do presidente Lula estava crescendo. Infelizmente, né, a sociedade também, nesse ambiente de polarização, às vezes não se abre, mas nós tivemos um escândalo no INSS que teve início em 19, repito, em 19, o presidente Lula não era presidente da República em 19. Nesse exato momento, o governo do presidente Lula desmantelou, né, toda a roubalheira do INSS, mas, claro, isso foi um fato negativo no debate social e impediu que nós continuássemos crescendo na popularidade. Mas eu estou muito confiante com a recuperação da popularidade do presidente Lula.
Agora, para além disso, nós temos um mundo muito veloz nas mudanças e, inclusive, do que é o trabalho, do ambiente de trabalho e do próprio perfil do trabalhador em relação à gênese do partido, vamos dizer assim, né? Temos aí a discussão de escala que não é mais a 6 por 1. Como falar hoje com esse trabalhador, inclusive? É um desafio também para o próprio partido, Edinho?
Joyce, você tocou inclusive num tema que é um dos temas que eu mais dialogo hoje com o Partido dos Trabalhadores. O PT, ele é o partido de defesa dos interesses da classe trabalhadora. Nós nascemos por isso e para isso. Claro, hoje o partido dialoga com diversos setores da sociedade porque nós queremos um projeto de desenvolvimento nacional. E você não constrói um projeto de desenvolvimento nacional se você não dialogar com a sociedade toda. Mas um dos grandes desafios do PT é conversar com a nova classe trabalhadora. Você foi precisa, nós tivemos uma mudança importante na virada do século XX para o século XXI, com a adoção das novas tecnologias nos nossos parques produtivos, a adoção e o avanço da robótica. Hoje, Joyce, a gente produz riqueza por meio das redes sociais, né? Nós estamos vendo, mas ainda não vimos, a velocidade da inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho. Então, muitas profissões estão desaparecendo e outras profissões surgindo, né? Principalmente na área de serviços. Nós temos que dialogar com essas trabalhadoras e trabalhadores. Nós temos que entender o que essas trabalhadoras e trabalhadores esperam de um partido como o PT, né? O que significa nós construirmos uma agenda para essas trabalhadoras e trabalhadores. Como é um desafio do PT também, Joyce, nós dialogarmos com as comunidades evangélicas. Uhum. Né? O Brasil cresce 1% ao ano o número de pessoas que se convertem as religiões evangélicas, principalmente as pentecostais e as neopentecostais. O PT tem que estar perto, nós temos que estar nas periferias das nossas cidades, principalmente, né, dialogando com as comunidades evangélicas. Então, o partido tem que ter a proposta para a transição energética, como eu disse agora há pouco. O Brasil é o país que tem a maior capacidade, o maior potencial de produção de energia limpa. Nós precisamos conversar com a sociedade sobre a necessidade de nós produzirmos riqueza. Por isso que eu tenho tanta divergência com a fala do Trump. O Trump diz que o modelo americano, ele ignora a urgência climática, ele ignora a emergência climática e eles vão continuar produzindo riqueza, destruindo a natureza. Nós não. Nós queremos produzir riqueza sim, porque se tem pobreza, nós temos que produzir riqueza, mas nós temos que reconhecer a urgência climática, a emergência climática, e sermos capazes de formular um projeto de produção de riqueza, mas que valorize a sustentabilidade e respeite os recursos naturais.
Nós temos mais 2 minutos, Edinho, então vou aproveitar aqui esse tempo curto para falar um pouco também sobre essa nova fase da política, porque além desse desafio com o trabalhador, a gente tem a tecnologia, a gente tem essa polarização, mas no PT, qual o caso eleito nessas eleições de 6 de julho, qual vai ser a sua prioridade mesmo? E eu pergunto isso porque o senhor falou de campanha, mas, no final das contas, um partido deste tamanho é impacto em todo o eleitorado, né?
Nós temos 3 milhões de filiados no Brasil, em termos de comparação, a população do Uruguai inteiro, né? É um partido que está implantado nacionalmente. Eu penso que o PT tem diversos desafios, eu relatei alguns aqui, mas, sem dúvida alguma, o PT, do ponto de vista orgânico, né, para o seu funcionamento cotidiano, nós temos que voltar a fazer trabalho de base. Uhum. O partido tem que voltar a ter presença nas periferias. Nós temos que voltar a dialogar com a nossa juventude. O PT tem que reencantar a juventude para a política, né? Porque, por mais que se banalize, que se deprecie a política, quando a política se enfraquece, Joyce, o que fortalece é o autoritarismo. Só uma forma de você transformar a sociedade, né, de forma democrática, é pela política. Então a juventude tem que acreditar que é possível nós construirmos um novo mundo, é possível nós construirmos uma nova sociedade. Então nós temos que ter presença. Eu sempre digo que ninguém muda nada pelo lado de fora, a gente muda pelo lado de dentro. Uhum. Então a gente tem que ter presença na vida da sociedade, principalmente nas nossas periferias, organizando. A gente não fala de novo mundo do trabalho. Eu sou professor, eu uso muito as plataformas, né? Mas eu digo assim, você não discute a realidade do mundo postando reels. Você discute a realidade do mundo fazendo educação popular, é sentando, é conversando com as pessoas, é explicando qual a sociedade que nós estamos vivendo, quais os valores que estão em disputa, o que significa a urgência climática, por que que nós temos tantas mudanças climáticas no planeta assim, o que significa um direito do trabalhador, por que que muitas vezes um trabalhador ele é precarizado e ele não se reconhece como trabalhador precarizado. Isso nós fazemos dialogando. E dialogar, para a gente dialogar, a gente tem que ter presença.
Para fechar rapidamente, o senhor falou, bom, candidatura do presidente Lula para reeleição, isso já é algo, já, enfim, notório fato. No Paraná, a ideia é também lançar candidatura própria, é fazer isso no ano que vem, fortalecer nesse sentido?
Olha, Joyce, aproveitar até a oportunidade. O Paraná é um estado que nos orgulha muito, né? Na minha avaliação, o Paraná ofereceu ao Brasil a maior presidenta da história do Partido dos Trabalhadores, que é a ministra Gleisi Hoffmann. Então, né, agradecer muito, aproveitar a oportunidade ao Arius, o nosso presidente do PT aqui no estado, agradecer ao meu amigo o Vagnoni, agradecer o NVR, agradecer o Zeca, a Carol, o Lenir, o Tadeu, o Walter, as nossas deputadas Ana Júlia, Luciana, o doutor Antenor, professor Lemos, o Renato Freitas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma direção muito forte aqui no Paraná. O PT é muito forte. Tenho certeza que após o PED, o PT vai se reunir, vai conversar e nós vamos construir a melhor tática eleitoral possível aqui no Paraná, porque o Paraná é impossível nós pensarmos um projeto nacional sem conseguir.